Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens em Filosofia Clínica. Na nossa aula de hoje, vamos trabalhar a partir de um procedimento clínico que os senhores conhecem, denominado tradução, ou seja, a transposição dos dados de semiose. Vamos ver alguns problemas sobre isso. E selecionei para trabalharmos uma obra do pesquisador Círio Aslanov, um amigo conhecido de vários colegas aqui que fizeram a viagem de estudos a Israel, a viagem de estudos à Grécia. O professor Círio Aslanov foi quem abriu os trabalhos com conferências sobre filosofia e linguagem. E hoje ele vai nos auxiliar nos nossos estudos com a obra lançada aqui no Brasil pela Perspectiva, A Tradução como Manipulação, da série Debates. Esta obra tem vários ensinamentos importantes para os nossos trabalhos. Inicialmente, eu gostaria de mostrar para vocês algumas peculiaridades. Vou começar pela parte final da obra do professor Círio Aslanov, apenas para mostrar algumas peculiaridades e depois iremos direto para o corpo da obra, que vai ilustrar e nos ajudar a pensar vários problemas que encontramos em clínica. O professor Círio Aslanov questiona a propriedade da tradução, a natureza da tradução e do tradutor em seu trabalho. Ao final da obra dele, ele mostra inúmeros exemplos e elementos que nos dão um painel de algumas destas dificuldades. Por exemplo, na Bíblia nós temos personagens que andam por vários lugares. Aparentemente parece que eles falam todos uma língua só. Ou vocês encontram alguma passagem na Bíblia que diz fulano disse em tal idioma tal coisa e Beltrano ajudou na tradução para um terceiro, quarto, quinto idioma. Vocês encontram passagens sobre isso? Pois então, essa é uma das primeiras peculiaridades. Na obra do professor Círio está assim: a Bíblia quase nunca menciona um intérprete, mesmo quando as personagens do conto não falam a mesma língua. Uma das únicas vezes em que se menciona um tradutor é quando José recorre a um estratagema para fingir que não entende o que seus irmãos estão dizendo, em Gênesis. Mas isso não é só na Bíblia. Ele diz que em muitos outros lugares e textos isso costuma ocorrer. Por exemplo, vamos em direção aos gregos. Ele escreve: Ulisses percorre toda a bacia mediterrânea sem recorrer uma única vez à mediação de um tradutor. Mesmo quando se comunica com pessoas supostamente estrangeiras ao seu horizonte cultural, a mesma ausência foi verificada nos contatos entre romanos e etruscos. A ocultação da função do tradutor pode ser devida a uma percepção de mundo etnocentrista, que levou a acreditar que as outras nações têm necessariamente de falar a língua do herói. Também é possível imaginar que o tradutor fosse considerado um simples técnico, privado de prestígio, por isso não suficientemente importante para que a narrativa se dignasse mencionar sua existência. Bem, aí o professor Círio nos mostra isso em outros ambientes, não apenas na literatura, como por exemplo no cinema, as dublagens, as legendas. Vamos dar uma olhada. Tudo isso serve de prefácio à nossa aula de hoje. Ele diz assim: a ficção hollywoodiana reinventou a história universal, fazendo todas as figuras históricas falarem inglês, às vezes com um sotaque convencional. Não é o que vemos nos filmes que chegam aqui ao Brasil? Você vê os 10 mandamentos, o pessoal todo falando inglês. Ele escreve sobre isso. A falta de um tradutor em muitas narrativas nas quais se dá o encontro de povos de línguas diferentes pode ser relacionada simplesmente à capacidade das personagens das lendas de comunicar-se com todos os seres possíveis, não só com pessoas falantes de outras línguas, mas também com os animais e com os deuses. Na lógica do conto, a comunicação verbal nunca é atrapalhada porque a diferença linguística é negada como se constituísse um detalhe secundário. Na realidade, a barreira linguística não é um obstáculo insuperável, já que qualquer pessoa pode aprender a língua de um grupo aloglota. Mais adiante, nessas ilustrações, só um pouquinho, por favor, que eu desmarquei aqui sem querer a página. Aqui. Os dubladores franceses, escreve ele sempre dentro desse panorama ainda que estou tecendo como introdução aos nossos trabalhos e de uma maneira peculiar, começando pelo final da obra, ele escreve, os dubladores franceses inventaram um estratagema que consiste em dublar os filmes norte-americanos com sotaque levemente americano, como para conferir uma nota de exotismo e de autenticidade e evitar a banalização do diálogo. Não se trata de um sotaque verdadeiro, mas de uma conversa que pode ser descrita como um modo pseudo-americano de falar francês. O impacto dos filmes sobre a palavra viva de uma geração inteira não se limita às dublagens. Ele envolve também a legenda dos filmes, sobretudo nos países onde se prefere inserir legendas a dublar as falas. E aí ele fala do impacto que isso teve em Israel, por exemplo, que é um país no qual se fala o hebraico. Ele diz, quanto às dublagens em inglês, constituem simplesmente uma sobreposição total da língua-alvo sobre a língua-fonte, sem nenhuma pretensão de deixar uma reminiscência da língua-fonte na língua-alvo. Língua-alvo é aquela que você, para qual você se dirige, ok? Se você vai se dirigir ao português para traduzir algo para o português, ele é a língua-alvo. Língua-fonte é a língua lá de origem. O fato é que a indústria cinematográfica norte-americana prefere adaptar os filmes europeus fazendo remakes a dublar um filme europeu pré-existente. Num dos nossos trabalhos, como uma ilustração, vocês lembram que nós estávamos trabalhando a obra Asas do Desejo, de Wim Wenders, cineasta alemão. E houve, bem como o professor Círio coloca aqui, ao invés da tradução, fizeram um filme americanizado, não é? Muito bonito também o filme, né? Um romance até, da obra original do alemão. Ele diz que o norte-americano, ao invés de colocar legendas e tudo, também tem essa opção de fazer uma refilmagem das obras, na língua inglesa daí. O fato, essa tendência vem confirmar uma regra do mercado cultural norte-americano, que vale também para a recepção das obras literárias. Os leitores estadunidenses não gostam muito das traduções em geral e preferem consumir produções originais na língua inglesa. Brasil agora está, neste momento, na Rússia. Amanhã começa a Copa do Mundo na Rússia. Como será que se dá essa tradução cinematográfica na Rússia? Círio Aznanov coloca para nós aqui como isso é feito lá. Observem se vocês imaginavam que era como eu vou ler agora para vocês. Existe uma exceção à regra, segundo a qual a tradução simultânea precisa ser impessoal, ao passo que a dublagem cinematográfica faz intervir a máxima expressividade. No horizonte cultural russo, os filmes são dublados sem nenhuma pretensão ao realismo. O mesmo ator dubla todos os personagens do filme, tanto masculinas quanto femininas. Sua voz, deliberadamente inexpressiva, comunica apenas o conteúdo informativo das réplicas. Além disso, o som original é ainda perceptível atrás da voz do tradutor simultâneo. Isso que li para os senhores é um prefácio ao nosso trabalho de hoje, o problema das traduções. Vejam em quantos aspectos isso diz respeito quando trabalhamos o elemento de imagens na clínica. O próprio professor Círio Aznanov, em sua obra, diz que o que ele coloca aqui não é restrito ao aspecto literário da escrita ou da fala, mas que abrange outras coisas, como ele acaba de mostrar nessa exemplificação do cinema. E, de fato, é o que a gente encontra no consultório, como ele está falando. Por exemplo, quando você constrói uma imagem, você vai visitar uma pessoa em um hospital e essa pessoa lhe fala de uma imagem. Ela diz que nesses últimos momentos, após uma operação muito grave, ela tem pouco tempo de vida, lhe vem uma imagem. Isso que a pessoa está dizendo para nós, essa imagem que ela construiu. Nós perguntamos sobre a imagem e ela diz que ela lembra muito da terra natal dela, da cidade onde ela viveu e cresceu, dos amigos dela. Isso já é uma tradução? Ela primeiro, por exemplo, teve uma impressão no seu sistema nervoso e a partir de uma impressão, de uma sensação, se produziu isso e, portanto, isso já é uma tradução do estado original, da impressão subjetiva causada pela dor, causada pela medicação, causada por parte da hospitalização em que ela está, das condições, isso já seria? Quando começa a tradução? Ou isso ainda é anterior à hospitalização e anterior ao estado que a levou ao hospital? Isso surgiu ao longo da vida e foi sendo traduzido aos poucos ao longo da vida para ela. E, portanto, aqui já é uma tradução de outras traduções que ela fez. Onde começa a tradução? E qual das versões da tradução essa pessoa terá para ela como representativa, como aquela a qual ela se apegará? Por vezes, nessas traduções todas, e lembrem, a hora que você começa a conversar com a pessoa no leito hospitalar sobre isso, ela diz: doutor, deixe-me lhe contar isso. E o senhor vai me perguntando, vai dizendo coisas a respeito. Eu gosto de conversar sobre as minhas lembranças. Aí ela começa a contar. Vejam, primeiro ela formou na mente dela essas imagens e impressões. Então ela traduz isso para o dado semiótico verbal. Fala para você. Você interage com essas traduções, perguntando, dizendo: olha, eu me lembro que na sua historicidade de vida você mencionou tal coisa. E ela então enraiza e descreve um parente dela, um pai, uma mãe. Você também está participando da tradução? São dois tradutores, pelo menos, você e a pessoa? Quantos mais estão participando ali? Por exemplo, a música que sai de uma caixa de som, pode estar afetando o ânimo de vocês dois que estão ali. Uma linda e antiga peça de violino sai da caixa de som suave ali no leito do hospital. Isso influencia e emociona vocês dois. A tradução já tomou outros caminhos agora. Essa música de violino está participando também da tradução? O quanto está participando? Estes são alguns dos problemas que encontramos no âmbito da tradução. Vamos agora, então, trabalhar a obra A Tradução como Manipulação. Esse trabalho foi feito a partir de um curso ministrado em um sábado, em maio de 2010, chamado Tradução como Manipulação, no espaço Haroldo de Campos, de Poesia e Literatura. E, a partir dali, surge a ideia deste livro. O professor Círio Asdalov fez questão de escrever esta obra em português. E vamos, então, diretamente ao trabalho. Ele diz: pretendo analisar o ato da tradução como uma difícil negociação entre uma transparência ideal e a tentação de enganar o leitor que não tem acesso ao texto original. Depois ele coloca, dentro disso, onde há poética ou poetas, o imperativo da transparência não pode ser mantido. Okay? O assunto deste livro me foi inspirado pela contradição liminar que obriga o tradutor a mentir e a fingir como um poeta para ser um bom tradutor. Existem tradutores de boa vontade que procuram não trair, não enganar. Mas o resultado do trabalho desses tradutores fiéis, laboriosos, é tão rebarbativo e incompleto que a manipulação aparece como um único recurso. O tradutor não está traindo ninguém, ele apenas procura subterfúgios que tornem o texto aceitável ao leitor. Dublando o autor em outra língua, o tradutor é um impostor mais do que um traidor, porque às vezes infringe as prerrogativas autorais, aproveitando-se do fato de que na maioria dos casos o texto escapa ao controle de seu produtor original. O tradutor se parece com um guia que conhece o lugar a ser mostrado aos turistas ingênuos, para os quais tudo é totalmente desconhecido. Tomem como exemplo, vocês estão numa cidade na Europa, não conhecem o idioma, mas encontram um brasileiro. Então, naquela cidadezinha no interior da Alemanha, você pede para esse brasileiro perguntar a alguém onde fica tal estação, tal loja de departamentos, tal livraria. Ele vai ser um guia para os senhores, que não conhecem nada sobre isso. É nesse sentido que a manipulação vai ocorrer. Não quer dizer exatamente que ele vai usar com maus propósitos, nada disso. O autor vai problematizar a questão da tradução em si. Não é como faz? Como faz quando uma expressão num idioma não encontra a mesma expressão em outro idioma? Ele cita como um dos exemplos disso uma estação de trem no qual colocaram em várias línguas, em alemão, em francês, inglês e italiano, para não colocar o braço, para não colocar a cabeça, algo assim, para fora da janela. E ele diz que no italiano isso não surtiria um efeito tão grande, porque para o italiano é preciso que, como é uma república jovem, com outras questões, ele diz, olha, teria que dizer para eles, cuidado, se colocar a cabeça para fora, pode acontecer um desastre, um acidente, você pode se ferir. Essa seria uma tradução mais exata para aquilo que está de fato se tentando dizer? Quer dizer, isso poderia ser um, ele mostra isso como um dos problemas que nós temos na tradução, entre muitos. Quando não há, por exemplo, uma palavra naquela outra língua. E nesta obra ele diz: olha, não temos como aprender todas as línguas. Vamos precisar de tradução. E já que precisamos, isso se coloca como uma questão importante na nossa época. Para nós que trabalhamos em clínica, é uma das questões muito importantes da nossa época. Muito importantes. Por vezes, uma pessoa no consultório estará traduzindo as emoções que ela tem. Veja, traduzindo, ela tem uma emoção. Então, ela coloca essa emoção para nós na clínica através de palavras, através de gestos. Por vezes, a pessoa dirá para nós: doutor, isso que eu coloquei para o senhor é o retrato fiel do que eu vivencio nas minhas emoções. Muito bem. Qual é a acuidade que ela tem para dizer que isso é tão fidedigno dessa forma? Tomem como exemplo o músico, o pianista Schumann, que tinha problemas graves quanto a isso. Ele se achava um pianista muito pior do que na realidade ele era. Ele não tinha uma acuidade para mensurar que na base categorial, nos dias em que ele vivia, com as pessoas com quem ele vivia, na verdade, ele era um pianista e um compositor muito competente. Às vezes, então, a pessoa que traduz pode traduzir muito bem, mas ter uma impressão subjetiva de que não fez isso. E há de tudo. Às vezes ela vai torcer para achou que disse tudo e não disse nem a metade. Outras vezes que disse quase nada e, no entanto, colocou muito mais do que de fato iria, construiu, através da tradução, novos caminhos para além daqueles que já havia. E é da nossa competência em clínica, não com uma régua, medir a exatidão disso, mas, em muitos casos, ter uma aproximação do que está se passando. Quando isso for possível, claro, nem sempre será possível. A pessoa que conta a historicidade dela para nós no consultório, ela está editando o material. Qual é o critério de edição que ela usa? Alguns vão usar os amores que tiveram, as dores que tiveram, outros as coisas que perderam, outras coisas que aprenderam. Essa edição, de fato, é uma tradução daquilo que a pessoa viveu? Em que sentido uma tradução? Pode ser uma tradução péssima. Vidas riquíssimas podem ser traduzidas de uma maneira tão singela ou tão deficitária que nós não teremos, de fato, uma ideia do que a pessoa viveu. E na clínica vocês aprendem muitos instrumentos de verificabilidade para questões como estas que estou falando. Vamos prosseguir aqui com o professor Círio Aslanov no seu texto. Ele diz: mesmo quando o autor e o tradutor são a mesma pessoa, que é o caso que eu acabei de descrever, mas aí no caso da clínica, tá? A pessoa que nos conta a vida dela, dificilmente ele pode abster-se de corrigir, revisar e às vezes manipular o texto que está traduzindo para outra língua. De modo que a autotradução não é uma verdadeira tradução, mas outra versão do texto, em outra língua. Nesse caso, também há manipulação. Muitas vezes, a pessoa que nos conta uma dor existencial, ao traduzir essa dor em choro, ao traduzir essa dor às vezes num poema, ao traduzir essa dor num desenho, parte disso se esvai. Às vezes, o próprio processo de tradução, e aqui não se trata de, por exemplo, ser um espelho fidedigno daquilo que houve da dor, às vezes a própria redimensão que tomou o texto existencial, esse hipertexto, faz redimensionar o problema. E muitas pessoas, por exemplo, uma moça que perdeu um bebê no parto, está arrasada, entrou em depressão, está tomando remédios psiquiátricos, veio ao nosso consultório. Às vezes, numa tradução do que ela está vivendo, num desenho, ela diz: olha, de alguma forma se encaminhou de um jeito que eu já consigo lidar com esta situação de uma outra forma. No entanto, o filósofo clínico precisa saber quais são esses dados de semiose. Se você traduz o choro, por exemplo, em desenho, pode ser imensamente diferente de traduzir o choro em música ou o choro em palavras sonoras. Ou o choro num dado escrito. Qual é o dado de semiose apropriado para lidar com essa manifestação, com essa tradução? Por vezes, a pessoa nos dirá: não há como eu expressar o que há comigo. Teremos que trabalhar de outra forma. Isso que eu vivencio não pode ser traduzido. E então não traduziremos. Provavelmente não. O professor Cyril Aslanov segue nos colaborando, dizendo o seguinte: o tradutor de seu próprio texto não pode mantê-lo no mesmo estado de redação, porque ele mesmo já mudou muito desde o momento em que escreveu a primeira versão de sua obra. Uma língua dita certo tom, certo jeito, que é irredutível em uma outra língua. De modo que o tradutor que se reescreve em outro idioma, mais do que se traduz para ele, tem outro estilo, outro gosto e até outra concepção de mundo. Aqui o professor Círio coloca que, no entendimento dele, quando há essa passagem de um idioma para outro, realmente há todas essas mudanças. Em filosofia clínica, muitas vezes também ocorre isso. Nem sempre, mas muitas vezes sim. Por exemplo, para algumas pessoas, vocês podem ver nas nossas viagens internacionais. Às vezes nós estamos na Itália, às vezes estamos na Grécia, na Espanha, e alguns colegas que falam o espanhol, o italiano, o francês, o alemão, o inglês, vocês notam que para eles esse aspecto de tradução não implica em maiores modificações existenciais. Às vezes, a maior tradução que implica num choque existencial, por exemplo, diz respeito aos costumes. Por exemplo, no Brasil, você tem hábitos na mesa de refeição, que você terá que traduzir para hábitos na refeição. Na Europa, por exemplo, na maior parte dos países, se coloca uma garrafa de água, uma garrafa de azeite de oliva, de bom azeite de oliva, um cálice de vinho. Aqui no Brasil, esse costume é mais encontrado na região sul, sudeste às vezes. Então, por vezes você terá que fazer uma tradução da maneira de se alimentar, no almoço, no jantar, para lá. É uma tradução de costumes. E para alguns isso é muito mais impactante do que uma tradução feita, por exemplo, pela fala, que para alguns é irrelevante. Então, e aqui eu ainda nem entrei no caso das múltiplas traduções, porque às vezes vai muito bem, por exemplo, a mesa da refeição, a tradução de costumes está indo muito bem, a contento, a pessoa está satisfeita com o que está acontecendo, também os outros daquele país, mas no aspecto verbal às vezes não está indo bem. Para alguns isso pode acarretar problemas, para outros acarreta nada. É um aspecto diversionista, ou de distração do que está acontecendo. Ok? Por exemplo, se você está às vezes enamorado de uma pessoa, você a ama, a língua que essa pessoa fala pode não ser tão relevante para você. A relevância maior está em poder estar com esta pessoa e aos poucos aprender o idioma. mas vocês às vezes conseguem se comunicar de uma maneira tão próxima que o idioma parece que não é uma barreira, o fato de um não falar o idioma do outro. Por vezes é assim. Ele cita o caso de Nabokov quando traduziu a própria autobiografia, os problemas que ele encontrou. Aliás, a obra é riquíssima em exemplos, exemplos muito bonitos que nos ajudam a pensar e a aprofundar o trabalho. O professor Círio Aslanov, mais adiante, ele trata da questão de quando um tradutor trabalha com o texto de outro autor, não o próprio texto. O que acontece em clínica quando nós temos elementos como estes? Por exemplo, às vezes uma pessoa nos traz uma carta. A mãe faleceu, ela encontrou no inventário uma carta e trouxe para o consultório. Na carta, essa mãe está narrando as dificuldades pelas quais passou num período de vida. Esta filha vai traduzir para o terapeuta o que a mãe estava dizendo, o que estava acontecendo. Às vezes, inclusive, em outro idioma que a mãe deixou, escreveu no alemão, e ela traduzirá para o português, para o terapeuta. Mas quantas traduções nós temos aqui? Temos traduções de estilos, temos traduções de épocas, temos traduções de sintomas, temos apropriação de discurso. Por vezes, esta filha dirá para nós, doutor, esta parte que estou lendo aqui, no qual minha mãe fala da fome que eles passaram, do medo, da miséria, isso é muito mais meu do que da minha mãe. Ela está falando muito mais de mim do que dela mesma, essas coisas. Eu não lhe diria tão bem o que houve comigo quanto essas letras dizem. Nesta coincidência de fenômenos, ela está traduzindo ainda? Ou isso já é dela? Em seguida, eu vou aproximar isso do que temos trabalhado aqui no curso de terapia por imagens. E vocês poderão observar algumas exemplificações muito bonitas e importantes para os nossos trabalhos, ok? Ele coloca... A obra traduzida vai se alterando, nesse caso, né, quando se faz de um autor para outro, à medida que o tempo passa e segundo os países onde ela se propaga, de modo que a variação que acompanha o destino póstumo de uma obra faz intervir critérios de labilidade que parecem bastante similares aos problemas do autor, confrontando as suas metamorfoses do próprio texto em outros horizontes culturais. Mais adiante, tudo isso que eu estou lendo para vocês não é uniforme, estou tirando pinceladas, trechos da obra, não é, para podermos conversar com os ensinamentos que temos aqui. Bem, aqui eu vou passar algumas páginas, alguns parágrafos para frente. Ele faz uma analogia, trazendo um autor para a discussão aqui, sobre uma relação entre a farmácia e a tradução. Ele escreveu: na interlíngua, o tradutor está obrigado a dosar as substâncias da língua como o droguista do passado. O tradutor interfere no processo de produção do texto, atribuindo-se prerrogativas e responsabilidades que deveriam tocar só ao autor. Bem, aqui nós temos uma contribuição importante na qual o próprio Círio Aslanov nos coloca os referenciais dele como pessoa. Para ele, esses elementos são muito importantes. Na clínica, nós vemos esses elementos e alguns outros. Por exemplo, às vezes, o tradutor é o autor do texto. Vamos a exemplos concretos disso. Uma pessoa no consultório às vezes nos conta algo. Doutor, meu pai pensava da seguinte forma. E aí descreve como o pai dele pensava. Ao descrever isso, ele se aposta desse discurso atualizando para a vida dele. E dizendo para mim, isso também é assim, doutor. Só que tem algumas variáveis. Eu aprendi que além desse aspecto que meu pai frisava muito, do trabalho e tudo, eu acrescentei um elemento moral e um elemento religioso. Ele pegou um texto, traduziu o texto, se apropriou do texto. E agora, se quisermos separar o que era do pai dele para o que é dele, muitas vezes não conseguimos. Houve um amálgama, às vezes. Já é um terceiro discurso. Olhem, aqui o Cyril Aznalov nos coloca como foi para ele desde cedo. Ele coloca que desde muito cedo na vida dele, ele esteve muito atento a essa dimensão da tradução. Olhem como funcionou para ele. O autor destas linhas passou muito tempo da sua juventude sequestrado neste lugar escondido entre duas línguas e dois textos. Este livro, A Tradução como Manipulação, pode ser lido também como uma confissão em nome da corporação dos manipuladores obrigados a inventar subterfúgios para não ficar tempo excessivo naquele lugar subterrâneo, onde os dias e as noites não se distinguem bem e onde o cansaço provoca às vezes a confusão entre as línguas. Na minha opinião, isso que o professor Cyril Aznalov nos coloca aqui será melhor compreendido ao longo da obra dele, agora que vamos discorrer e aprofundar, ok? Mas vejam, ele coloca que na historicidade dele, desde muito cedo, né, na juventude dele, ele ficou entre essas duas línguas observando esse fenômeno da tradução. Para cada pessoa, o mundo é vivenciado de uma forma. A forma como ele pesquisava e procurava decodificar era esta, não é? E imaginem a complexidade a que chegou a obra e o estudo deste pensador, uma vez que ele fala dezenas de línguas. Quando estivemos na Universidade Hebraica em Israel, naquela especialização, o professor Aslanov falou em português, fluente, não é? Em português. Quando ele esteve na Grécia para abrir a conferência do grupo, nos trabalhos que fizemos, na viagem de estudos à Grécia, ele falou em grego, lá no saguão, no hotel, né, conversou com o guia grego, num grego, passava perfeitamente por um nativo. Então, esses estudos, ele esparramou por dezenas de línguas e conseguiu com isso algumas conclusões muito bonitas, muito profundas, que é parte do nosso trabalho de hoje aqui. Ele diz, depois disso, que quando um tradutor traduz um texto de segunda mão, um texto já traduzido de um texto de uma terceira língua, é quase impossível... Outro aspecto de manipulação na tradução ocorre quando há isso, né? Quando o tradutor vai usar um texto que já foi traduzido. Por exemplo, Freud, quando chega ao Brasil, é uma tradução do inglês, não do alemão. Agora, recentemente, é que começaram as traduções de Freud diretamente do alemão para o português. Imagino que se perdeu aqui o que teve que ser redimensionado em tantas vezes. O Cyril Aslanov nos diz, é quase impossível respeitar o imperativo de transparência que se espera de um tradutor honesto. Quando aqui no Brasil o grande poeta paranaense, Paulo Leminski, Até estudamos o Leminski numa das nossas aulas recentes. Quando ele traduziu o Walt Whitman para o português, ele escreveu assim, ele, no, na apresentação da obra ele disse: Walt Whitman é intraduzível, então o que eu vou fazer é uma nova versão dos trabalhos do Whitman. E colocou à esquerda o texto original e à direita a tradução na obra, não é, no poema. E de fato, há dificuldades que pedem um exercício muito grande de elaboração quando podem ser solucionadas. Na clínica, os senhores encontram exemplos disso quando a pessoa coloca: doutor, eu gostaria muito de traduzir o que eu estou sentindo, de dizer o que eu estou sentindo, mas eu não consigo, não há palavras. Ou as palavras não são suficientes para que eu possa expressar. E eu gostaria muito, isso me ajudaria. Como fazemos? Nesse caso, como pessoas que tentam ajudar, como você faz para possibilitar uma tradução? Aqui mesmo no curso com imagens, alguns colegas têm dificuldades. Dizem: como eu traduzo isso que eu estou sentindo em imagens? Sejam elas imagens encarnadas, um móvel, por exemplo, um televisor, uma prateleira, um jardim, ou uma imagem imaterial, seria um anjo, um ser alado, uma ideia, etc., um princípio matemático ou outra coisa. Muitas vezes nós trabalharemos isso como artesãos da alma humana. Na historicidade da pessoa, você verá quais ferramentas ela dispõe, quais meios ela dispõe para poder auxiliar nesta tradução, quando a tradução for relevante. Ok? Nem sempre ela será, muitas vezes os caminhos, inclusive, serão bem outros, tá? Vou aqui parar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, reflexões. Temos aí colegas do Brasil inteiro acompanhando a aula. E para que vocês possam, então, colocar as reflexões sobre isso que vimos até aqui. Após essas considerações, vamos prosseguir a nossa aula. Então, o professor Cyril estava dizendo que é quase impossível respeitar o imperativo de transparência, por vários problemas, não é? Desde aspectos que não encontram tradução de uma língua para outra, questões de época, às vezes uma frase que faria todo sentido numa época, na época seguinte você já precisa de um parágrafo inteiro para traduzir, mas há outros problemas ainda mais complexos que nós veremos aqui ao longo da obra do professor Cyril Aslanov. Vejam, por exemplo, na questão da religiosidade das religiões. Ele diz assim, ó, talvez o Islã tivesse consciência dos perigos envolvidos na tradução quando proibiu que se traduzisse o Alcorão para outra língua. O tradutor está condenado a mentir como poeta exilado da cidade ideal de Platão. A manipulação no ato de tradução não se restringe ao trabalho pontual do tradutor, frase a frase, palavra a palavra. Ela também pode incidir sobre o conjunto constituído pela versão final do texto, escreve o autor. Já imaginaram os senhores o que acontece isso nas relações pessoais, por exemplo? Quando alguém diz que ama você, essa afirmação de algo chamado amor é uma fiel tradução para aquilo que vai nesta pessoa? Por vezes, pode ser que ela tenha uma afinidade, ela gosta de você, mas não confia muito em você, acha que você pode magoá-la, ela também não está bem segura de se tem vivência para isso, mas ela resumiu tudo com uma frase dizendo que ama você. E olhe, estamos falando de uma frase. Imaginem discursos completos, vivências e outras coisas mais. Por vezes uma pessoa pode traduzir um período inteiro que ela viveu, 5, 10 anos da vida dela, de uma maneira que não condiz com aquilo que ela viveu. E ela pode ter, por conta do choque dessa movimentação, do que foi vivido, na tentativa de tradução que para ela não foi bem sucedida, ainda que ela nem, às vezes nem tenha noção disso, alguns podem ficar com uma noção de um vazio existencial. Há pessoas que têm uma necessidade premente de uma tradução fiel daquilo que houve. Elas precisam disso como um documento de verificabilidade da existência delas, de legitimidade. Alguns no consultório, os senhores sabem, temos vários colegas aqui que são terapeutas, que atendem há muitos anos, algumas pessoas, elas fazem até questão da exatidão, elas nos corrigem no consultório. Não, doutor, eu não disse que havia sido infrutífera, eu disse que não deu frutos. Para ela é diferente, não deu frutos é diferente de infrutífero. Ok, vamos... E vejam, essa exatidão, esse primor, às vezes é pontual, às vezes é sistêmico, nós estamos pesquisando para ver o que ocorre. Mas para algumas pessoas a tradução é algo extremamente importante. A exatidão das palavras, o que elas querem dizer e o que elas não querem, de que forma são ditas, quando utilizá-las. Então, para essas pessoas, o terapeuta deve ter um cuidado específico quanto a esses elementos, ok? Enquanto para outros, outras questões serão relevantes e talvez esta não. Em outro lugar, o professor Aslanov escreve: a dimensão da manipulação no ato de traduzir não se limita à tradução escrita, que é o que estamos trabalhando na nossa aula de hoje. Exatamente isso. Não é? Estamos indo um pouco além da dimensão escrita. Ele cita um autor, o Steiner, e coloca, cita Alain Badiou também, que nós vimos numa de outras aulas, mas eu preciso ir um pouco além. Nós não temos como ler toda a obra do professor Aslanov, eu separei trechos para podermos conversar. Ele coloca mais adiante o seguinte: se os linguistas da década de 60 e da primeira metade da seguinte acreditavam na possibilidade de traduzir mais ou menos fielmente de uma língua para outra, parece que posteriormente, depois de Babel, o pós-modernismo renunciou ao ideal de universalidade e transparência que caracterizava o racionalismo, seja o racionalismo iluminista do século XVIII ou o neopositivismo estruturalista. Concordamos com as constatações pessimistas, mas gostaríamos de focalizar os casos em que a fraqueza constitutiva da arte interpretativa é acompanhada por uma má-fé intencional do tradutor, o qual prefere mascarar ou camuflar as próprias deficiências. Neste caso, a expressão má-fé deve ser entendida no sentido sartreano de enganar a si mesmo e não só aos outros. Bem, aqui nós temos problemas existenciais e filosóficos de várias ordens e propriedades. Por exemplo, imaginem os senhores alguém que foi ensinado desde cedo a ser fiel com as palavras, naquele sentido da correspondência de Platão, quer dizer, a coisa com o conceito, etc. Então, por exemplo, um pai e uma mãe ensinam o filho: isso que você está sentindo é medo, portanto, diga medo, não receio, não anseio e não esperança. Aprenda a ser exato com as coisas que você diz, senão ninguém vai acreditar em você. Vamos supor, essa pessoa cresce e vem ao nosso consultório e ela nos diz que ela aprendeu a ser fiel com as palavras, fidedigna, a traduzir literalmente o que lhe vai na alma. Supondo que algo assim seja possível, para alguns é, dependendo daquilo que está sendo traduzido, alguns conseguem uma legitimação lá por seus critérios, que eles são eleitos por eles. No entanto, às vezes no âmbito da clínica, alguns vão descobrir que isso foi uma mentira para eles mesmos. Alguns, por exemplo, dizem: doutor, eu me dei conta de que o medo que eu tinha de deixar o meu coração fluir livre, o medo que eu tinha de amar, de ser amado e tudo, não, era dele. Esse medo que ele tinha de tudo isso, ele mascarou através do quê? Da exatidão das palavras. Era com a exatidão das palavras que ele mantinha cercas, limites, concretudes, armações que impediam que o coração pudesse voar, que a alma pudesse construir poesias, amores e outras coisas. Que, na verdade, essa demanda pela exatidão e pela verdade foi a grande mentira da vida dessa pessoa. Portanto, o fator da tradução ser verossímil, inverossímil, no âmbito da clínica, adquire ainda outras composições para além daquelas que a base historiográfica nos traz e que é importante observarmos, não é? Bem, o próprio Círio Azanov, no final de todo esse capítulo, observem a pergunta que ele nos deixa, uma delas. Será que a falta de honestidade do tradutor com respeito aos demais e a si mesmo tem algo de ontológico? Resposta da filosofia clínica a isso: sim, muitas vezes sim. Não sempre, mas muitas vezes provavelmente sim. Teremos uma questão ontológica. Agora ele vai trabalhar a questão da falsificação voluntária ou involuntária. É muito importante para os nossos estudos essas considerações aqui que seguem. Procurei sintetizar, resumir, sabendo que, claro, ao fazer isso nós perdemos toda a riqueza do texto. No entanto, o objetivo aqui é apenas ilustrar. Eu convido os senhores a ler a obra toda, A Tradução como Manipulação, Editora Perspectiva, de Círio Azanov. Depois da aula, os senhores podem encomendar a obra e ler, como a gente sempre recomenda, não é? A leitura do texto integral. Então ele escreve: uma das primeiras traduções literárias conhecidas na história é a famosa Bíblia dos 70, ou Septuaginta, uma versão iniciada no reino de Ptolomeu II, Filadelfo, em Alexandria. Ele coloca: o Pentateuco, a primeira parte da Bíblia que foi traduzida para o grego, precisamente por se tratar de um texto jurídico que não era possível traduzir de maneira aproximativa, os tradutores do Pentateuco adotaram uma política de grande fidelidade ao texto original. Muito bem. Porém, quando a tarefa de tradução voltou-se para os livros proféticos e poéticos da Bíblia, a prioridade da literalidade deu lugar a uma maior margem de criatividade, provavelmente porque a letra do texto era menos importante aí que no caso da lei, e também porque os tradutores estavam sensíveis à dimensão estética do verbo profético. Assim, se pode explicar por que o livro de Isaías, traduzido para o grego por volta de 180 a.C., reflete uma forte interferência dos tradutores na mensagem do texto original. Bem, temos inúmeros problemas aqui, inúmeros problemas que na área da clínica, e trazendo isso para a dimensão das imagens, vocês facilmente já dimensionam por toda a caminhada que fizemos aqui no curso. Antes de ilustrar fenômenos assim, eu prefiro aprofundar um pouco mais estes elementos. Mais adiante ele vai colocar outras questões sobre isso. Uma delas é: Contrariamente ao que aconteceu quando os cristãos fizeram da profecia bíblica a pedra fundamental da narrativa evangélica, os oráculos de Isaías, Jeremias, Ezequiel e dos profetas menores pareciam essencialmente obscuros para os judeus do mundo helenístico. Proferido por uma formulação ambígua, o vaticínio permaneceu ambivalente ao ser traduzido para o grego. É possível que a ambiguidade fundamental dos oráculos no horizonte cultural grego e a progressiva perda de confiança neles tenham influenciado mesmo vários judeus helenizados que consideraram suas profecias como o equivalente hebraico dos oráculos no mundo pagão. Essa tradução que foi à Grécia, retornou da Grécia, helenizando esses judeus, causou uma série de reconsiderações por conta da tradução. É muito provável que essas reconsiderações precisaram conversar com a base categorial, ou seja, o próprio povo e o desenvolvimento do povo e a tradição oral do povo e outras coisas. Não é? O quanto da mensagem original, o quanto da maturação dessa mensagem e o que decorre daí, se formos rastrear nas suas minúcias, teremos dificuldades muito grandes. Vejam exemplos na clínica que os senhores vão encontrar de problemas de tradução. A pessoa vai se despedir de um parente que ama no hospital, está morrendo. E as últimas palavras desse parente para essa pessoa pode ser: eu sempre amei você. Então parte. Essa pessoa pode tomar uma frase dessa em tantos e tantos sentidos, até no exato oposto disso aí. Pode colocar muito longe da dimensão. Isso dito há 10 anos seria uma coisa, agora já é outra. Dentro do contexto hospitalar é outra, e assim vai. Imagine. Então, considerem os problemas que temos aqui no que ele está falando quando temos esses registros históricos, não é? Aí ele vai falar depois do Pentateuco, fala da autocensura como um fator. Fala das manipulações que são encontradas por considerações políticas. Olhem um exemplo disso, para não ficar vago, ok? Dentre os muitos exemplos que ele coloca. Vamos ver uma manipulação ditada por considerações políticas. Observe, os cruzados também manipularam o significante árabe, especialmente quando se apoderaram da Síria e da Palestina. Sua reinterpretação dos topônimos árabes parece refletir uma vontade de zombar da civilização árabe-muçulmana. Assim, o lugar dito Mazar, na periferia de Acre, cujo significado é túmulo de um santo muçulmano, foi reinterpretado desrespeitosamente como Monte do Andarilho. E não é um caso único, ele dá muitos casos nos quais as manipulações políticas torceram esses elementos. Ele coloca também a tradução vítima de boicotes. Ele coloca que a possibilidade do tradutor escamotear ou censurar palavras inteiras revela outra de suas funções. Em certos casos, ele pode parecer um funcionário de alfândega abusivo que confisca mercadorias de modo arbitrário. Antes de problematizarmos ainda mais essas questões, vamos agora para dentro dos nossos trabalhos. Vocês têm aí no chat uma imagem. Essa imagem é uma fotografia retirada do Mar da Galileia. A visão de câmera aqui é a partir da de onde reza a tradição, ouve o Sermão da Montanha. É a partir daí que é dado esse enfoque desse lindo mar da Galileia. Aliás, ontem o jornal O Globo publicou a matéria dizendo que o governo israelense resolveu hidratar esse mar, após ele estar com o nível mais baixo dos últimos 100 anos. Então, esse mar, ele fica 200 metros abaixo do nível do mar, né, do Mediterrâneo. Ele é um mar que ele não tem contato com outros mares. Ele é irrigado basicamente pelo Rio Jordão, né, que desce do norte. E ele estava num nível muito baixo, e depois de muitos estudos, eles tiram água dessalinizada do mar Mediterrâneo e estão colocando neste mar para manter o nível dele. Isso vai prosseguir até agora, durante os próximos muitos anos, eles farão isso para manutenção do mar da Galileia. Bem, vamos considerar essa imagem do mar da Galileia. Quando nós estivemos aí, depois, foi uma jornada de estudos à Universidade Hebraica, que fica ao sul, em Jerusalém, e este mar fica ao norte, perto da Síria. Nós estivemos aí de ônibus. Esse mar aí foi onde Jesus fez muitos dos milagres dele. Quando ele acalmou aquele mar, que diz na Bíblia, foi esse mar que ele acalmou. Também foi aí que ele convidou Pedro e o irmão dele para trabalhar com ele. Foi nesse mar que ele fez muitos milagres. O milagre dos peixes foi feito aqui. E aqui tem muitas cidades ao redor, sendo a maior delas Tiberíades. Tem Cafarnaum aí perto também desse lindo mar. É um lugar muito bonito, esse lugar que estamos vendo aí na tela. Muito bem. Você está conversando com uma pessoa e você começa a utilizar elementos imagéticos. Você diz: olha, certa ocasião fiz uma viagem de estudos a Israel e caminhei pelas margens deste mar. Naquele dia tirei meus sapatos e senti o mar. Tem uma parte que tem areia e outra parte que tem pequenas pedras. Como o sol batia nessas pedras, a sensação era muito agradável. As águas do mar, e é um mar de água doce, é um mar sereno, elas parece que acariciavam a pele dos pés. Tanto que em dado momento eu estava com meu chapéu e me sentei num pequeno junco, enquanto sentia a brisa muito suave descendo de Cafarnaum. E naquele dia eu tive sensações muito bonitas, muito profundas, que me lembraram leituras que eu havia feito. Bom, a pessoa fazer isso, ela já está fazendo um elemento de meditação cruzada, como os senhores aprenderam. Muito bem. Está aprofundando seus elementos e tudo. Ela também está traduzindo. Mas o que vocês têm aprendido em terapias por imagens é que todos esses elementos que a pessoa pontuou e que vocês podem ver nessa foto que eu fiz quando nós fizemos aquela jornada de estudos, todos esses elementos, eles conversam entre eles. Eles geram traduções para a pessoa que começou essa tradução com eles. Até onde essas traduções vão? Para onde elas caminham? Por exemplo, essa cor azulada e serena do mar que se confunde com o azul do céu. Isso pode se traduzir na sua alma, gerando uma tradução. Eles geram em você uma tradução. Não você gerou neles. Você começou. Você foi convidá-los para conversar. Agora eles vêm e sugerem para você. Que tal navegarmos neste lindo mar? 2 quilômetros ao sul daqui, você tem uma pequena escuna de madeira, pode navegar pelo mar. Isso surge em você como? Na forma de uma ideia, não na forma de um escrito, não na forma de uma fala, de uma ideia. Para algumas pessoas, essa tradução surge na forma de uma sensação. Às vezes, uma volição que se caracteriza por um levantar e caminhar, que a pessoa mal sabe dizer O quê? Ela caminha e quando ela olha à direita, lá está a pequena escuna de madeira. Vejam como funcionam os aspectos que você, ao começar uma tradução, eles às vezes tomam a vez e traduzem você para você. Às vezes traduzem você para os outros. Trabalhar com verbos mentais, com terapias por imagens, acarretam estas e outras coisas. Eles não são pedras que você coloca no lugar e elas ficarão ali. Muitos ganham vida própria, conversam como personagens de livros, que pedem outros personagens, que conversam, que geram coisas e que mudam, às vezes, o próprio escritor. Como aconteceu aqui no Brasil com Jorge Amado, quando fez Gabriela Cravo e Canela. Foi um livro que, ao começar, mal sabia ele o quanto seria inspirado e salvo por aquele livro. Entre outras coisas, aquele livro traduziu Jorge Amado para ele de outra forma. Eu sei que, por todo o início da aula de hoje, vocês achavam que nós iríamos caminhar no sentido de nós, o sujeito da ação da tradução. Nós traduzimos coisas que devem ser traduzidas. Lembrem, às vezes quem é traduzido somos nós. Nós é que somos traduzidos. E na clínica é muito bonito vermos essas dimensões. Por vezes uma pessoa nos diz: você traduziu para mim o que era o amor, mas eu traduzi para você o que é vida. E a gente fica: puxa, foi isso mesmo. Eu só não tinha os nomes, mas foi bem isso que aconteceu. Okay? Lembrem que essas traduções, elas obedecem sinalizações que se modificam por vezes em complexidades imensas. O professor Cyril Aslanov, em sua bela obra, continua nos dizendo o seguinte: a tradução niveladora, vamos ver um pouco sobre isso. A tradução ou a não tradução dos termos de uma cultura estrangeira pode refletir uma diferença fundamental na atitude com respeito ao outro. Assim, o etnocentrismo grego foi responsável por um nivelamento das especificidades dos povos vizinhos, segundo o prisma de percepção da língua e da cultura helênicas. Aqui há tantas e inúmeras lições nas mais diferentes ordens. Chegamos nessa parte das traduções automáticas, é outro ponto que o professor Aslanov vai ressaltar. E ele coloca como subtítulo A Armadilha do Google Tradutor. Ele não vê com muita simpatia o trabalho, ainda que reconheça que é da nossa época, que é necessário, que faz um trabalho imenso, mas vamos ver como ele coloca essa questão. Hoje em dia, os meios tecnológicos curto-circuitam a tarefa do tradutor. Já que uma simples manipulação informática permite traduzir não só palavras ou idiomatismos, mas às vezes textos inteiros. O Facebook e a Wikipédia proporcionam exemplos da velocidade impressionante com a qual se pode passar de uma língua para outra. E, no entanto, a tradução automática revela a imperfeição fundamental de todo tipo de tradução e a necessidade de manobrar cuidadosamente entre os obstáculos que tornam a interlíngua um lugar tão perigoso. Só que, diferentemente do tradutor manipulador e intuitivo, a máquina e aqueles que a programam são absolutamente incapazes de manifestar o espírito de fineza do qual falava Pascal, opondo-o ao espírito geométrico. Além de ser totalmente mecânica, essa tradução revela que mesmo o computador mais aperfeiçoado nunca poderia chegar ao sentido da língua. Ele compara isso, se refere também a alunos que fazem aquelas traduções automáticas, né, e nos apresentam aqueles trabalhos esquisitos. De fato, Ainda que isso tenha se aprimorado muito e hoje existam tradutores de voz, como no Skype, ainda há muitos problemas, e nem sei se eles poderão ser vencidos tão cedo, se é que vão ser. Ele escreve, o modo demasiadamente mecânico pelo qual o Google Tradutor traduz os idiomatismos de uma língua para outra, relembra os alunos ruins que transpõem literalmente o texto a ser traduzido. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo a nossa aula de hoje, estamos trabalhando alguns termos problemáticos referentes à tradução e para isso estamos utilizando como elemento de diálogo também a obra do professor Círio Azama, intitulada Tradução como Manipulação, editora Perspectivas. Ele agora fala... fidelidade quanto à palavra aos termos. Às vezes a forma como esta obra é levada já é uma tradução e que pode inclusive inviabilizá-la, não é? E depois ele fala dos textos originais que são apresentados como traduções. Pode parecer esquisito. Como é que um texto original pode ser apresentado como uma tradução? Há inúmeros exemplos. Eu vou citar um deles. Voltaire. Ele diz, Voltaire também fingiu ter traduzido seu conto filosófico Cândido do alemão de um manuscrito encontrado no bolso do Dr. Ralph, morto na Batalha de Minden, em 1759, o mesmo ano da primeira edição pseudoepigráfica da obra de Genebra, Paris, Amsterdã e em outros lugares. Por que Voltaire faria isso? Pode ser um recurso de linguagem. Às vezes vocês não conhecem pessoas que dizem assim, ó, essa informação não sou eu que estou dizendo, não. Está na Folha de São Paulo. E aí você, bom. Às vezes, ou seja, pode ser, é um recurso para dar legitimidade, pode ser um recurso de proteção política. Você, às vezes é preso político, quer que a obra saia sobre... outra perspectiva, etc. Há muitas razões, né, que podem levar uma pessoa a fazer isso. E na história da literatura, nossa, os exemplos são imensos. E ele mesmo coloca vários deles aqui. E as muitas razões. Também ele coloca textos originais que são percebidos como traduções, independente da vontade dos autores. Texto original, quer dizer, não é como Voltaire. Voltaire apresentou sabendo, aqui não. O autor quer que seja original, mas ele é apresentado. Veja um dos exemplos que ele coloca aqui, é do Khalil Gibran. É muito interessante o exemplo do Khalil Gibran que ele cita. Ele diz, na zona cinzenta entre os textos originais e as traduções, há vários casos de textos impropriamente percebidos como traduções, em razão da origem particular de seus autores. Um exemplo típico desta reputação falsa, que faz considerar o texto original como tradução de outra língua, é O Profeta, de Khalil Gibran. Na realidade, este escritor norte-americano, nascido no Líbano, havia escrito vários textos em árabe na juventude. Porém, os livros que lhe conferiram celebridade, O Louco, publicado em 1918, e O Profeta, em 1923, foram escritos diretamente em inglês, embora vários rascunhos deste último tivessem sido redigidos em árabe. Seja como for, A escritura do profeta não é uma tradução, mas uma variedade de prosa poética inglesa que imita vagamente o estilo das traduções da Bíblia, do Alcorão e, em certa medida, de Assim Falou Zaratustra, que, por sua vez, imita o estilo hierático das traduções da Bíblia. Ele coloca como uma das razões que pode ter levado a isso, é que quando estava escrevendo diretamente em inglês, Khalil Gibran traduziu provavelmente uma parte do seu mundo interior que estava arraigado na língua e na cultura árabes. Já imaginaram o que isso acarreta no âmbito de traduções quando nós consideramos questões similares a esta na clínica? Por exemplo, às vezes a pessoa vivencia uma mágoa de uma perda recente, morreu a esposa recentemente. A dor ainda é muito grande, mas essa pessoa já se apaixonou de novo. Vivencia um amor, mas ao mesmo tempo vivencia ainda uma parte substancial da perda. Por vezes a vida não tem como esperar e cobra dessa pessoa uma postura. Essa pessoa por quem se apaixonou coloca claramente: olha, se não for para ficarmos juntos, então eu vou voltar lá para o meu país de origem. Então essa pessoa precisa tomar uma posição e decide então assumir um relacionamento. Mas, na verdade, esse assumir entra numa área de dubiedade, dadas as muitas características que confluem e que se associam nesse quesito. E quando é cobrado para dizer, olha, você precisa ser objetivo, unívoco, e dizer que ama e quer ficar. Qualquer outra coisa não serve. Essa pessoa, na tentativa de se aproximar disso, consegue dizer com as palavras, e de fato não está mentindo. Com as palavras é aquilo que lhe vai por dentro. No entanto, outras partes da estrutura de pensamento desta pessoa, como por exemplo as emoções e o corpo, não concordam com essa opinião. E então, naquele mesmo dia, quando vão jantar, esta pessoa está muito irritada. E a outra pergunta: o que há com você? Por que dessa irritação? E ele diz: eu não sei. Eu estou irritado, eu tenho vontade de chorar. Alguma coisa está errada. E então, uma dor de cabeça inexplicável, vindo de algum lugar remoto. A pessoa diz: eu não entendo o que está se passando comigo. Vejam como os aspectos traduzíveis, às vezes, podem ocasionar coisas, complexidades como estas. Não é apenas esse exemplo de Gibran, nos chama para vários exemplos que encontramos em clínicas de complexidades como estas. Depois o Círio escreve aqui, ó, traduções apresentadas de modo fraudulento como textos originais. E ele faz uma remissão muito interessante. Vamos acompanhá-lo aqui. Na Idade Média, a própria noção de paternidade literária não era bem definida. O copista de um manuscrito assumia direitos impensáveis hoje em dia na reformulação do texto que estava reproduzindo em outro exemplar. Quando a imprensa multiplicou os lucros dos livreiros, a apropriação de um livro traduzido como se fosse obra original já não fazia parte da movência medieval da qual fala Zumthor. Resulta mais de uma vontade deliberada de roubar de maneira fraudulenta o texto traduzido mediante sua apropriação pelo tradutor desonesto. Vamos lá. Na Idade Média, ele escreveu, a própria noção de paternidade literária não era bem definida. Olhem, no quesito da clínica, nós temos aqui verdadeiros atentados nesse sentido. Lembram dos exemplos que nós temos no consultório quando a gente estuda semioses? Você recebe um grupo de amigos para jantar na sua casa e diz a eles: acabei de imprimir uma foto da minha pescaria. Vai lá dentro e pega a foto. Não encontra. Diz: não, não tem problema, eu descrevo para vocês. E aí você conta para os amigos o peixe que você pegou. Você lançou a rede e foi tão difícil que você teve que chamar pessoas. Sua esposa estava lá na cozinha temperando a salada e vem e fica olhando você. E aí todos param, porque o olhar é muito significativo. E ela diz: quem pescou aquele peixe fui eu, não foi você. E você disse: não, senhora, que isso? Quer me envergonhar na frente dos meus amigos aqui? E vocês entram na discussão. Você diz: eu tenho uma foto. Ela diz: engraçado, eu também tenho a foto. E casualmente eu sei onde está a foto. E ela vai lá dentro buscar a foto. Tem esposas que fazem isso. E quando ela. Você fica tranquilo, você está em paz, você até começa a descrever o peixe, como foi difícil buscar o peixe. Quando ela surge à porta e seus amigos em silêncio observam o que ela tem ali, a foto. Foi ela quem pegou o peixe. Só que essa história tem 20 anos. Muita coisa aconteceu. Aquele dia você estava meio zonzo e acabou tomando uma pinga e dormindo. Você confundiu as coisas e se apropriou de uma memória. Não foi você quem pescou aquele peixe. Mas o fato de você ter essa certeza sobre ter pego aquele peixe, aquilo foi um encarte na sua historicidade. Muita coisa aconteceu a partir desse encarte. Às vezes não pode ser desconstruído. Às vezes você olhará a foto e dirá: isso, olha que coisa, o que faz o Photoshop, que coisa impressionante, o que é uma montagem bem feita. Isso deveria ser mandado para o Fantástico, para aquele detetive virtual olhar isso aqui de perto. Não é possível. Entende? Não. Às vezes não é possível desconstruir. Você assumiu uma memória e onde ela está na sua malha intelectiva, não há mais como fazer uma operação ablativa e removê-la. O que sairia dali coloca em risco a própria vida, a própria sanidade, a estrutura organizacional do pensamento da pessoa. Não é possível retirar. Se a esposa desse sujeito tivesse estudado filosofia clínica, deixaria a história do peixe. Que diferença faz? Deixa que ele pescou um peixe. Era um lindo peixe. Pronto. Não é? Há que se ter cuidado com essas coisas, né? O Aslan Nov coloca também a manipulação da identidade da língua fonte ou da língua alvo. Bem, aqui vamos adiante. Manipulações da língua alvo. Vocês, ao lerem a obra, poderão aprofundar esses elementos. Ele fala da imitação poética, uma parte muito bonita de como isso é feito, a promoção do texto mediante sua recriação em outra língua, a apropriação involuntária do texto pelo tradutor, que é mais ou menos, viu? Ainda é relativamente distante do que falamos. E chegamos então à questão dos títulos, que o Aslanov coloca com o indicativo título de A Tradução como Bajulação. Ele diz: a tradução dos títulos das obras literárias, teatrais ou cinematográficas tem suma importância estratégica na comercialização desses produtos culturais. E ele dá como um exemplo, ele dá, aliás, ele, a obra inteira é muito rica em exemplos. Mas eu, nessa parte aqui, eu selecionei um texto que fala de essa de Queiroz. E ele diz assim: a primeira edição da tradução francesa de Os Maias, de essa de Queiroz, por Paul Tessier, se intitulava Uma Família Portuguesa, 1956. Em lugar do artigo definido e do pronome próprio, a adaptação francesa do título do romance fazia aparecer um artigo indefinido e o nome comum, família, como se a família Maia tivesse sido uma família qualquer. Esse exemplo demonstra uma banalização da fórmula, o que representa exatamente o contrário do que se procura na tradução dos títulos. A menos que o leitor fosse já um apreciador de Eça de Queiroz, é pouco provável que comprasse espontaneamente a obra em sua primeira tradução francesa. Isso pode explicar porque em 1971, com a segunda edição da tradução, o título foi substituído por Osmaia, em que o uso do nome próprio confere uma dimensão de mistério capaz de atrair o leitor potencial. Ele coloca isso como um dos elementos representativos, mas ele cita muitos exemplos, muitos, aqui sobre a pertinência, a propriedade e as dificuldades em torno de elementos como esses, né? Ele trata aqui da questão da transparência, da importância disso. Por fim, ele chega à manipulação na interpretação simultânea. Olha, vocês tiveram um exemplo disso agora, do encontro de Trump com o líder da Coreia do Norte. Quer dizer, o uso de... Aliás, o próprio Aslanov coloca vários exemplos aqui de quando ele foi contratado para traduzir de uma língua para outra, não é? E as questões sobre isso. Essa tradução simultânea, ele coloca que tem muitos problemas. Uma coisa é você traduzir num livro, por exemplo, que você tem nota de rodapé, você pode abrir parênteses e fazer explicações. Mas quando é simultâneo, como fazer isso? Vamos ver como ele coloca esse problema. Ele fala, um caminho repleto de situações embaraçosas. A interpretação simultânea é um terreno particularmente adequado para manipulação no ato da tradução. No momento exato do desempenho oral, não é possível adicionar uma nota de tradutor capaz de moderar ou matizar o conteúdo. O problema do tradutor simultâneo é que sua mediação repercute imediatamente sobre a situação pragmática do discurso. Um erro pode ter consequências irreversíveis sobre a configuração das relações humanas no momento do ato de fala. Conta-se que na Assembleia Geral da ONU, um orador citou a réplica de Marcelo em Hamlet, abre aspas, há algo de podre no reino da Dinamarca, fecha aspas. A citação foi traduzida fielmente para o embaixador da Dinamarca na ONU, por um dos intérpretes simultâneos ali presentes. Porém, o diplomata não entendeu que isso era apenas uma citação literária de caráter geral e deixou a sala indignado. Esse mal-entendido deveu-se ao fato de que o tradutor não podia colocar entre aspas aquela frase ofensiva para o orgulho nacional dinamarquês. Lembram quando isso é dito ao príncipe sobre algo de podre? Quer dizer, e aqui no Brasil mesmo se cita isso assim de vez em quando, né? Só que sem o contexto não pode ofender de fato. É um dos problemas que ele coloca aí da... E aqui ele fala sobre aquilo que em filosofia clínica nós temos como as semioses cruzadas. Ou seja, você pode verbalizar algo e seus gestos dizerem uma outra coisa. Vamos ver isso. Às vezes o gestual permanece entendido de maneira incorreta, mesmo quando a comunicação verbal se faz numa só língua. Assim, durante uma das numerosas visitas de Humberto Eco a Paris, essa é muito interessante. Ele vai falar sobre as aspas, que no francês é diferente de como nós usamos, por exemplo, aqui. Observem o que aconteceu com Humberto Eco. O Aslanov descreve aqui Humberto Eco como um escritor e que falava fluentemente o francês. Ele disse que falava de maneira excelente o francês, o Humberto Eco. Então ele conta que fez o gesto de colocar entre aspas o que estava dizendo. Esse gesto simples aqui, ó, né, que se faz muito no Brasil ainda hoje. Naquele tempo, isso foi nos anos 1990, o público francês ainda não estava familiarizado com esse gesto tão usado no horizonte semiótico norte-americano ou americanizado. Além disso, as aspas francesas não têm a mesma forma que as usadas no mundo anglo-saxão. Elas aparecem como duplas setas. Sabe aquela setinha lateral assim, ao lado da letra? É. E não como verdadeiras aspas. E essa diferença tipográfica pode explicar por que a mímica de colocar entre aspas não existe no horizonte semiótico francês tradicional. De modo que, no dia seguinte, um jornalista escreveu que Umberto Eco abençoou o seu público, como teria feito um bispo, por causa da semelhança entre o gesto de pôr, entre aspas, a bênção eclesiástica. Que ótimo. O livro tem várias tiradas assim, muito boas. Ele conta que até na vida dele, quando ele tinha só 4 anos de idade na França, ele viu uma conversa lá numa quitanda e ele ficou impressionado, porque as pessoas pareciam que estavam brigando, e não era, elas estavam... a voz, a maneira de se expressar é que era muito intensa, e ele achou, ficou assustado com aquilo, tinha só 4 anos. Ele fala... Bem, agora vamos para a parte final. Quais conclusões esse pensador linguista, e o Aslanov hoje é um dos principais linguistas no mundo, a quais conclusões ele chega diante do aspecto da tradução, que para nós, filósofos clínicos, tem uma importância muito grande no nosso trabalho em clínica? Primeiro, vamos ver algumas, ok? Ele teceu várias conclusões, mas eu assinalei aquelas que nos dizem respeito mais de perto para o trabalho de clínica. Uma delas é: o problema principal na interface entre as línguas é que nunca há equivalência perfeita entre os termos de duas línguas. Assim como em uma mesma língua, a semelhança, a sinonímia absoluta não existe. Vamos ver isso de perto. O que a experiência dos senhores tem dito no consultório? Nós que trabalhamos em hospitais, em clínicas, em consultórios, o que temos visto? Para algumas pessoas, a tradução de um dado semiótico para outro não corresponde perda ou ganho de conteúdo, mas um sistema de igualdade praticamente perfeito. Para muitas pessoas é assim. Um exemplo. É um aniversário do seu neto. Você mesmo fez com as suas mãos uma blusa de lã, um belo blusão de lã. Para algumas pessoas, isso é a tradução perfeita, exata, irretocável do amor que sente. Vejam como funciona para alguns. Não há perda, não há ganho de conteúdo. Para outros, é completamente diferente. Para cada um é de um jeito. Como para cada um funciona. Ainda que, claro, o que nós estamos vendo aqui é que são dados diferentes, mas para algumas pessoas não há aqui uma equivalência de diferença. Outro elemento aqui que ele nos diz como conclusão da obra dele é que, depois de ter traduzido tanto na minha vida, concluí que não vale a pena ler textos literários em tradução. E que a melhor coisa é aprender a língua na qual iremos ler o texto. Obviamente, esta opção não é sempre possível e não pode constituir algo mais do que um horizonte ideal. Já que é impossível saber todas as línguas, a tradução aparece como uma concessão necessária. Porém, para minimizar os danos inerentes a essa manipulação trapaceadora, é importante ler o mesmo texto em várias traduções. Muito interessante essa dica que ele nos dá aqui no trabalho dele. Com as várias traduções, o texto passa por um processo de multiplicação que se assemelha ao processo de lapidação de um diamante. Mesmo na tradução de um livro para a mesma língua, é comum haver uma legião de tradutores, cada tradução buscando superar as precedentes. Então você vai traduzir, pega Shakespeare. O texto original de Shakespeare, para uma época como a nossa, é muito difícil de, sabe? Você tem que ler com um dicionário do lado e é chato, é enfadonho, a não ser que você tenha certos interesses ali de estar fazendo um doutoramento nessa área. É um inglês arcaico, não é? Então, ao traduzir do inglês para o inglês, atualizando, imaginem aí o que acontece, né? Pega três autores da própria Inglaterra para fazer isso e você provavelmente terá três traduções muito diferentes. Ele diz, embora os tradutores mexam no livro e o alterem até a desnaturação e a falsificação, eles participam da vida do texto e permitem que ele não permaneça rígido. Na Idade Média, quando o texto era fundamentalmente mutável, em razão das vicissitudes da transmissão manuscrita, a tradução era só uma prolongação da plasticidade ontológica do texto, como sublinharam Zumthor e Seclini nas pesquisas já mencionadas. Com isso, chegamos ao final do texto do professor Círio Aslanov, que nos ajudou tanto nesses estudos com terapia por imagem em filosofia clínica. Vocês sabem que nesse trabalho que estamos fazendo com imagens, essas críticas que foram colocadas aqui nos ajudam em várias perspectivas importantes. Vou citar apenas alguns exemplos sobre isso. Alguns colegas, quando exercitam as imagens, por exemplo, por escrito, escrevem uma meditação, uma caminhada, com os elementos que vocês têm estudado e pesquisado. Para alguns aquilo é tão vívido, é tão forte, é tão impactante, que vai muito além de um prolongamento da própria alma. Eles mesmos sentem, eles não traduziram o que vai neles, eles fizeram algo que vai para além deles. Para algumas pessoas, a tradução é uma arte da desfiguração das coisas. Eles não se reconhecem naquilo que é traduzido. Algumas pessoas, e é curioso, porque pela historicidade da pessoa, alguns falam com grande verdade, grande aproximação, que de fato aconteceu. Mas aquilo, uma vez colocado, a pessoa olha e não reconhece na vivência que ela teve. E isso se torna tão mais curioso e peculiar quando você lida com pessoas que têm mentes fotográficas, que descrevem literalmente o que houve na sequência cronológica exata dos eventos. E, no entanto, ela dizer, doutor, isso não é. E agora que eu lhe contei, parece que é tudo diferente, parece que eu estou mascarando e tudo mais. Vejam quantos fenômenos nós temos. Algumas pessoas, quando traduzem, elas intensificam as cores de uma tal forma que aquilo que era pálido se torna vívido. E elas precisam ter certos cuidados com a existência. Porque se elas forem traduzir e atualizar um evento terrível que quase acabou com a vida delas, para hoje, imagine o que vai, a dimensão que isso vai tomar. Outros fazem mais ou menos como Charlie Chaplin, na autobiografia dele. Vivem traduzindo e traduzindo e traduzindo e traduzindo e traduzindo coisas que não terminam nunca. Precisam da tradução como forma de manter viva uma experiência. Isso acontece. Enfim, há tantos, esse horizonte é tão amplo praticamente infinito, que a nós na clínica compete pesquisar quando a pessoa estiver trabalhando com traduções. Em geral, vocês conhecem os elementos que indicam, né? Indicam, ainda que não é sempre que isso vai ocorrer, mas que mostram uma predisposição a traduzir. A pessoa, por exemplo, na clínica nos diz: doutor, vou colocar isso de outra forma. Olha, deixe-me dizer com outras palavras. Ou então, há um outro ponto de vista, além desse que eu lhe falei. Outro exemplo. Essa história que eu lhe contei foi na época. Hoje eu entendo isso diferente. Olha a tradução. Viram quantos elementos traduzíveis? E há inúmeros outros. Nem sempre será anunciado. Às vezes a pessoa já parte para uma tradução de experiências de vida que ela teve. Há pessoas que se especializaram em traduzir outras pessoas. Nunca viram isso? Você vai jantar com uma pessoa, você conta um fato e diz: não, não, não foi bem assim. Eu vou contar como é que foi. E aí, ela, além de caçar a sua palavra, agora ela vai traduzir o que aconteceu de fora. Há de tudo, não é? A gente tem, é parte do nosso trabalho. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre o que vimos na nossa aula de hoje. Bem, vamos então retomar uma questão que foi colocada aqui por este colega que já tem experiência em clínica e que tem muitas relevâncias essa questão. Observem, quem traduz o que em clínica? Por vezes, há pessoas que não se permitem e não admitem que possamos traduzir coisas delas. Vocês mesmos já viram isso em consultório? Às vezes a pessoa coloca determinada coisa e diz: eu não sei se estou me explicando bem, doutor, não sei se é exatamente isso que se passou. E você, tentando ajudar, diz para a pessoa: talvez tenha sido assim, desta forma. E a pessoa recua e diz: não, não foi assim. Ainda que às vezes possa ter sido. É que há pessoas que não permitem que a experiência delas possa ser traduzidas por alguém, por algo, por outro. Alguns precisam muito dessa colaboração, que seja traduzido sim, que você a ajude a compreender, elas aceitam e há uma parceria de colaboração. Por vezes há pessoas que nos apresentam fragmentos isolados de coisas e nos pedem uma leitura desses fragmentos, uma interpretação desses fragmentos, uma tradução desses fragmentos. O quanto isso é legítimo, o quanto isso é próximo, o quanto isso é apropriado, o quanto é indicado, adequado, o quanto não deve ser feito, não há uma resposta pronta para isso. Quando essas respostas surgem, quando surgem, nem sempre elas vão surgir, elas surgem no âmbito da clínica. Quer dizer, no decorrer das consultas, à medida que há uma interseção maior, que há uma compreensão mútua de vários fenômenos, isso pode ocorrer, o fenômeno da tradução. Lembrem que também, entre as complexidades que vimos apenas introduções aqui hoje. Há pessoas que, por exemplo, traduzem muito bem para fora, mas muito mal para dentro. A tradução, ela pode ser em partições, ela não é apenas uma linha reta, um emissor e um receptor. Isso seria simplificar demais o processo todo. Há muitas complexidades aqui. Por vezes, uma pessoa, o que ela está sentindo, ela verbaliza. Ela, por exemplo, dói o braço, ela diz para quem está perto dela: dói o meu braço. E a pessoa acode, vai lá, diz: deixa eu ver o que está acontecendo no seu braço. No entanto, para dentro, ela traduziu para ela assim: ó, tá aí eu de novo manipulando as pessoas. Olha como ela traduziu o que ela acabou de colocar para fora. Para cada lado, houve uma forma de interpretação. E olha, isso eu estou simplificando, há polifonias dentro de algumas pessoas, fenômenos de somatização, Há fenômenos deslocados quanto aos eventos de memória dentro das traduções. Há pessoas que não, que quando elas fazem, por exemplo, uma sonata belíssima, sentam ao piano e fazem uma belíssima interpretação e você a parabeniza, a pessoa não entende. Ela não reconhece aquilo que ela produziu como fruto dela. São pessoas que fazem cisões entre elas e o trabalho chamado tradução. Elas não consideram como aquilo vindo delas. É de outra instância. Elas atribuem isso ao ambiente, ao contexto, às pessoas que estavam ali, ao próprio instrumento musical que lhe possibilitou fazer isso. Então, há uma série de elementos aqui, muito... Isso alcança complexidades imensas. Né? Hoje fizemos uma apresentação, uma introdução a esses temas.